Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da TV Senado. Eu vou fazer um pronunciamento rápido. Primeiro, eu quero fazer dois registros, né, de acontecimentos. Um deles é, domingo, eu participei de um evento chamado Caminhada da Fraternidade. Quase 100 mil pessoas na rua em nome da fraternidade. É uma promoção da Igreja Católica. Há 21 anos essa caminhada acontece todo ano, né? A gente compra os kits, a forma de ajudar, né? A diocese é comprando o kit, que é a camiseta, o boné e a sacolinha de levar água. E eles arrecadam para sustentar várias casas, né? Pessoas com câncer, crianças com câncer, pessoas com AIDS. Então, eles têm várias casas de assistência que são sustentadas por essa caminhada. Então, é uma iniciativa de um padre Tony Batista, que é o administrador da diocese. E a felicidade é ver tanta gente caminhando 6 quilômetros com tanta alegria, né, que faz a gente pensar que nem tudo está perdido. As pessoas são capazes de sair de casa domingo, 7 horas da manhã, para participar de uma caminhada em nome da fraternidade. Então, eu queria fazer esse registro aqui, parabenizar o padre Tony Batista. Ele gosta de dizer que é um padre escandalosamente feliz. Eu disse para ele que é um padre escandalosamente competente para fazer um evento daquele. A outra é o lançamento de um projeto nas escolas públicas do meu estado, a exemplo que já tem a Lei Maria da Penha nas escolas. Não foi à toa que os meninos e meninas fizeram o Enem, as melhores notas estão lá no Piauí. Tem a ver com esse programa aqui das escolas, a Lei Maria da Penha nas escolas, e agora tem um projeto Testemunho Vivo, que é a prevenção ao uso da droga. Ele foi lançado uma cartilha, que é uma história em quadrinho muito interessante, que foi feita por uma menina que trabalha nessa área de prevenção, de tratamento do dependente. Então, tem uma cartilha e é um programa que foi lançado dentro das escolas. Com certeza vai ser mais um passo para a gente salvar a nossa juventude, que está sendo consumida, destruída pela droga. Então, eu queria fazer esses dois registros, que são ações muito importantes no meu estado.
Eu queria cumprimentar a Vossa Excelência e a autora da cartilha, que é inegável que a droga é uma peste, uma praga que invade os lares e principalmente as escolas. E a cartilha, como ela é didática, ela atrai a moçada, as crianças, o adolescente. Fica aqui meus cumprimentos por essa iniciativa.
É uma iniciativa importante. Lamentavelmente, tenho que registrar também mais um estupro coletivo que aconteceu. Eu acho que é uma questão que está escandalizando o Brasil, o mundo, mas eu acho que tem muito a ver com as legislações que a gente aprovou. As pessoas agora estão sentindo coragem, porque a coisa acontece às vezes e só depois ela tem coragem de denunciar. Então, foi registrado mais um caso lá no meu estado, na cidade de Sigfredo Pacheco, mas o pessoal já está no encalço. E o que é mais importante é que lá no Piauí nós temos a delegacia do feminicídio, já foi julgado gente dentro da lei do feminicídio. Todos os casos, as pessoas, alguns daquele caso de Castelo, todos já foram julgados, né? E outros estão em andamento nos casos, as pessoas estão presas, só tem esse último para resolver, em termos de punição. Mas eu quero também falar aqui de duas coisas em relação ao governo interino. Uma delas é uma coisa que estarreceu, assim, de estarrecer, né? Porque conseguiram errar no cálculo do reajuste dos salários dos servidores. E eu até fico na dúvida, foi aprovado na Câmara, né, 14 projetos, se não me engano, de lei, com valor. E agora descobriu-se que o valor é outro. Como é que vai ser isso? Vai ter nova votação? Vai ser encaminhada nova mensagem? Porque conseguiram errar na bagatela de 15 bilhões de reais. Uma matemática elementar de ensino médio, né? Eles calcularam o reajuste só 2016, 2017, 2018, os índices secos, e somaram, né? Conta de padaria. Porque todo mundo sabe que o que impacta 2016 vai impactar em 2017, acumulativo, e vai impactar em 2018. E assim, de 2017 vai impactar 2017 e 2018. Então, deu uma bagatela de diferença de 15, quase 15 bilhões de reais. Quero saber como é que vai resolver essa questão do ponto de vista do projeto de lei encaminhado, da medida provisória, eu acho. Mas já foi aprovado na Câmara, inclusive, e a gente precisa saber como vai ficar. Vai mandar nova mensagem? Isso, se fosse no governo nosso, era motivo de página de jornalões, manchetes e memes nas redes sociais de todo tipo para ridicularizar, principalmente, a nossa presidenta Dilma.
Quer dizer, foi um enganozinho, como foi o puxadinho.
É, enganozinho, puxadinho.
Um enganozinho de 15 bi.
É, verdade. A outra questão que eu quero tocar aqui é porque as pessoas estão insistindo em dizer aqui que não são 11 milhões de desempregados, são 25 milhões. A gente precisa restabelecer também essa conta. A gente sabe que o desempregado é aquele que perdeu, deu baixa na carteira, mas ele é o mesmo que está no seguro-desemprego. Você soma, ele vai sair, aí ele vai ficar desempregado mesmo. Então, ele já é contado. Eu trabalhei essa questão uma vez no Ministério do Trabalho, lá no Estado, quando eu era de uma comissão lá, a gente trabalhava isso. É claro que tem um resíduo a mais daquelas pessoas que não procuravam um emprego porque não precisavam e agora estão precisando, estão procurando, então realmente aumentou. Mas a conta que estão falando aí de 25 milhões de empregados é falácia e é para deixar a gente, deixar o governo da presidenta Dilma em constrangimento. Então precisa restabelecer esses números também.
Permita que eu estabeleça um pouco desse diálogo com a senhora. Eu me lembro quando ganhamos o governo pela primeira vez, nós tínhamos em torno de 25 milhões de pessoas com carteira assinada. Terminamos com em torno de 45 milhões. Digamos que tenham acontecido 5 milhões de demissões. Assim mesmo, fica no mínimo 15 milhões a mais do que tinha antes.
Exato, né? Sem esquecer que a gente criou mais de 20 milhões de empregos também em 12 anos. Mas é assim, essa intenção de constranger, de deixar o governo passar. E, por último, eu quero falar aqui de uma pedalada, né, que o TCU apontou agora.
Tem que pedir lá na comissão para poder ler o resultado.
Está certo que é nas contas da presidenta Dilma de 2015, mas essa pedalada não foi motivo de nenhuma denúncia. E agora o TCU está colocando aqui, o ministro Padilha e Moreira Franco, que são os dois ministros principais do governo interino, né? O TCU está dizendo aqui que eles deixaram de repassar da Infraero 3 bilhões das taxas que arrecadava dos viajantes. Só em 2015, 518 milhões. Né? Então, o próprio TCU diz que se assemelha à pedalada fiscal da qual a presidenta é acusada. Né? Esse dinheiro tinha que ir para o fundo da aviação civil, né? E eles não botaram esse dinheiro no fundo da aviação civil. Precisa saber até o que foi feito com esse dinheiro. Então, registrar isso aqui também, porque é o próprio TCU que está dizendo, não sou, ninguém está inventando, né? Que eles fizeram uma pedalada à medida que não repassaram para o fundo lá da aviação civil, 3 bilhões de reais. É um bom dinheiro e que a gente precisa saber o que foi feito dele. Precisa ter uma investigação para saber o que se fez com esse dinheiro. Eu queria terminar reforçando a sua fala sobre os idosos, né? A gente acha que até pode ser pensado um projeto nessa linha de fazer dos idosos contadores de história, leitores de histórias nas escolas. Acho que pode ser um projeto que a gente pode discutir e encampar, pode ser?
Com certeza.
Com certeza. Muito obrigada. Era isso que eu tinha a dizer.